Luiz Thunderbird, bem-vindo ao Disco Voador. Cara, tô muito animado da gente poder bater esse papo. Eu sou um fã teu desde muito tempo. Eu adoro ouvir e ver os teus podcasts. O último que eu vi foi com o Trio Mocotó, cara. Adorei.
Ah,
Pô, obrigado por ter topado participar aqui.
eu que agradeço, adoro Flying Saucers.
Antes da gente começar a conversar, eu tenho que dar o crédito, né, e agradecer a nossa amiga Lucinha Turnbull por ter feito essa ponte.
Maria Lúcia Viratouro, ela é incrível, cara.
Viratora, ótimo.
É uma das minhas heroínas prediletas.
Thunder, eu quero começar com a pergunta mais clichê de todas, e eu imagino que vai
Ah.
ser a resposta mais longa também. Quais foram os seus primeiros ídolos na música?
Ídolos. Ah, na música? Acho que foi na infância, assim. Acho que. Ah, meu pai foi meu primeiro ídolo, porque eu vi tocando, eu fui no ensaio, eu tinha 6 anos, eu fiquei chocado com aquilo, assim. Eu falei, pô, então é assim que funciona? E ele me deu um violão. E isso foi o melhor presente que eu já ganhei em toda a minha vida. A partir desse violão, as coisas começaram a acontecer. E foi determinante no meu futuro, né, e o que eu estou vivendo aqui hoje. Então, eu diria que meu pai foi um dos meus ídolos musicais e tudo que ele apresentou para mim, assim, a gente tinha uma rádio Vitrola, ele tinha discos interessantes, então eu ouvia aqueles discos o tempo todo, né, e assim, a gente ganhava discos dos primos, então eu lembro de um compacto dos Mutantes com Top Top e Very Nice para Chuchu do outro lado. Eu falava, quem são esses caras? Que mina louca, que coisa incrível. E eu lembro de assistir os festivais, né, na televisão. Eu era muito criança mesmo e eu ficava fascinado com aquilo. Então eu pedia para minha mãe me acordar, porque eu dormia cedo. Mas daí, na hora do festival, eu pedi para minha mãe me acordar para eu ver o festival. Eu assisti tudo aquilo, cara. Eu via aquelas coisas incríveis, não entendia nada. Mas eu achava fascinante tudo aquilo. Sabe, o Jair Rodrigues, a Regina e o Caetano Veloso com os Mutantes, com os Beach Boys e o Gil com os Mutantes. E sabe aquela coisa toda dos festivais? Aquilo foi muito importante para mim. Me ligava muito na música, na televisão. Eu acho que isso acabou sendo agente facilitador para o meu futuro também. Eu assisti o programa da Jovem Guarda, eu tenho essa imagem na minha cabeça, assim, do Erasmo, né, uma pilha de cartas, jogando a pilha de cartas para cima. Eu falei, pô, eu queria escrever uma carta, mas eu não sei escrever. A música e a televisão se sentem muito próximas de mim. O cinema também, né? Primeiro filme que eu me lembro de ver no cinema, acho que foi a Hard Day's Night, cara. No cinema ali na Lins de Vasconcelos, no bairro do Cambuci, em São Paulo.
Bom, você também deve ter sido impactado, então, já que você citou o Roberto aí, o Erasmo, o Jovem Guarda, tudo, deve ter sido impactado pelos filmes do Roberto também, né?
Sim, na verdade, sim. Mas esses filmes eu não assisti na época, né? Eu assisti depois. Na época eu não assisti esses filmes, não. Eu lembro de ter assistido. Assim, eu era muito criança, assim, eu lembro de que um filme marcante para mim foi O Planeta dos Macacos, que eu assisti na cidade de Frutal. Era um filme proibido para minha época, para minha idade, mas como a gente estava em Frutal
Podia.
e a família mandava, eu entrei e assisti o filme, fiquei chocado com tudo aquilo. Falei, nossa, que filme louco, ah, meu Deus do céu, os macacos! Ah!
Genial. Mutantes deve ter sido importante mesmo para você também, porque
Muito, muito.
eu estava lendo essa semana o teu livro,
Ah.
inclusive tem um título de um capítulo, né, que é a música Top Top, né?
Sim, na verdade, sim. É verdade. Esse compacto foi muito importante, cara, porque trazia a psicodelia, né? Trazia o swing dos Mutantes, né? O Liminha já estava na banda, né? Então tinha aquele baixista foda aí. E a letra, né, cara? A letra é espetacular, né, bicho? Eles eram muito safos, né? Eles eram muito interessantes. Os Mutantes eram muito interessantes. Se eles conseguiram captar e prender a atenção de uma criança, eu fico imaginando o que eles não faziam para os adolescentes daquela época, né, bicho? Devia
Verdade.
ser alucinante, assim. Devia ser uma coisa muito louca. Eles encantaram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, toda aquela turma que era mais velha que eles. Ele ganhou o coração do Ronivon, né, cara? Então, assim, eles eram um trio realmente da pesada.
Eu tive a sorte de entrevistar há poucas semanas atrás o Arnaldo, né? Fizemos uma entrevista bem interessante aqui. Ele contou, falou de várias coisas, lembrou de várias coisas que
Sim.
eu nunca tinha visto ele lembrar. Então, quer dizer, tá aqui
Aqui,
também,
ó.
ó. Eles mandaram para mim.
É, coisa mais linda, né? A nova coisa mais linda, né, bicho? Eu tenho Loki como um dos discos mais interessantes e importantes dos anos 70. Chegamos a fazer uma homenagem ao Arnaldo no Centro Cultural São Paulo, capitaneado pelo Rodrigo Krieger. É, ele estava antes de ir para Portugal e eu cantei Desculpe se eu fiz você chorar. Ave, cara, que música linda, bicho. Pelo amor de Deus,
É
aquele disco é
demais, né?
espetacular, mano. Que disco lindo.
Ô, Thunder, uma coisa que eu acho muito interessante na tua biografia, né? Eu já tinha visto você comentar sobre isso nos teus programas, mas me aprofundei um pouco mais no teu livro. E eu queria que você me desse um breve panorama sobre isso, porque é uma situação curiosa, né? As tuas primeiras bandas, né? Neocínicos, né? O Aerosol, enfim. Tudo isso acontecia em paralelo, mais ou menos em paralelo, a você ser dentista.
Sim.
E tem uma parte aqui no teu livro que eu achei sensacional, dizendo que você, quando montou o teu consultório, você levou uma vitrola, você colocava música
Sim.
para os pacientes, né? Então,
É.
cara, eu não posso deixar de perguntar como que funcionava esses dois mundos ao mesmo tempo.
Bom, assim, o meu consultório é esse particular da vitrola, né? Era a minha vitrola, a Garrard, com as minhas caixas Polivox, o meu amplificador Gradiente 75 Lab, e eu levei alguns discos para o consultório, discos que eu gostava de ouvir e discos que eu achava que os pacientes podiam se interessar, e assim. Então, ia desde Meredith Monk a Ratos de Porão, assim, era muito amplo, leque. Eu ouvia muita música, eu sempre tive uma mente muito aberta, assim, na verdade, eu acho, sabe? Eu tenho pouquíssimas restrições em relação a estilos e tendências. Eu gosto de novidades, eu sempre gostei. Então, assim, eu estava sempre muito antenado, assim, na música, sabe? Eu lembro que no consultório esse era um ponto muito importante para mim. Quando eu terminava, né, o último paciente, eu colocava o disco da semana que eu estava ouvindo e ficava ouvindo, arrumando as coisas do consultório, saindo, pode sair de lá e tal. A música estava muito presente no consultório.
Algum
Achava muito mais
paciente
agradável do que o alta rotação, por exemplo, que era muito perturbador.
pediu para trocar a música alguma vez, não?
Creio que não, não lembro disso. Eu acho que eu acertava sempre na mosca.
Você gosta de progressivo, Thunder?
Adoro rock progressivo, eu amo rock progressivo. E a minha adolescência foi regada a rock progressivo. Os meus primeiros super-heróis vieram do rock progressivo. Então, assim, quando eu tive a capacidade de comprar discos, porque eu economizava, eu pegava a grana, eu ganhava um dinheirinho assim para comprar uma esfirra na hora do recreio. Eu era muito magrinho, cara, porque eu não gastava essa grana na esfirra, entendeu? Eu guardava o dinheiro até poder comprar um LP lá na Mercy Discos, em Rui de Ramos. E foi assim que eu montei a minha coleção de rock progressivo. Eu rapidamente, atrás de um super-herói, né, eu achei o Rick Wakeman, que era o super-herói perfeito, né? Até capa ele tinha, e ele saía voando naqueles teclados. Eu adorava os discos solo dele, e essa é a minha banda preferida entre os progressivos, né? Eu tenho muitos discos do Yes, de toda aquela fase áurea do Yes, que
Claro.
vai até o Relayer ali. É uma coisa que eu conheço com profundidade, assim. Os discos LPs davam essa colher de chá para a gente, porque a gente podia ler os encartes, saber quem estava tocando, o nome dos músicos, o nome do engenheiro de som, o nome de quem fez a capa, sabe? São informações que eu considero importantíssimas, porque
Opa.
faz parte do pacote. E hoje em dia, no Spotify, isso não está disponível. Então, lamento muito pela nova geração que não chega dentro de um vinil, ou então, sei lá, vai ter que ir no Google, né? e ficar pesquisando e levantando as informações, se é que vai fazer isso. Eu fazia o tempo todo. Graças a isso, eu conheço aquela geração de bandas com alguma profundidade.
Nos anos, finalzinho dos anos 80, né? Início dos anos 90, a gente chega no Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que essa é a tua, vamos dizer assim, a tua principal banda nesse período, né?
86,
É.
Sexta-feira Santa de 1986. Eu tinha montado o Aerosol em 85, porque eu achei que tinha que ter uma banda, porque eu vi um show do Ira e falei: Uau, é isso! Eu também quero fazer uma banda. Se eles podem, eu também posso. E daí eu fui atrás desse sonho. Meus amigos começaram a montar bandas. Então o George montou os Cães Vadios. Eu fiquei amigo do pessoal dos Garotos Podres, que era uma banda assim que, pô. Sim, sinceramente, eles mal sabiam tocar. Eu falei, pô, eu vou montar uma banda, eu sou capaz de montar uma banda. E assim, a gente montou o Aerosol, graças também ao Danny Rotten, que foi meu companheirão, que montou o Aerosol comigo. Ele era um grande guitarrista, ele já foi tido como o maior guitarrista da ABC, aquela coisa. Tinha estudado comigo lá no colégio, né, no ginásio, do Danny Rotten. Ele sempre foi esquisitão, que nem eu. E a gente, os dois esquisitões acabaram se encontrando nos anos 80, meados dos anos 80. Eu já estava muito desencantado da odontologia. Eu falei, eu preciso de uma válvula de escape, vamos montar uma banda. O Aerosol foi perfeito, porque era psicobilly. Os instrumentos eram péssimos, a gente fazia um barulho e era maravilhoso, assim, era uma delícia. Fizemos pouquíssimos shows, a banda acabou rapidamente, porque o Dani estava impossível, bebendo muito, era insuportável, assim. A banda acabou. Foi aí que eu montei os Neocínicos, daí me aprofundei mais, assim, daí era uma coisa que eu já estava ouvindo umas coisas loucas, Irene Papas, músicas mais. Eu tinha ouvido muito Raquel Barnabé, Itamar Assunção, Grupo Rumo, Premê, toda essa geração da vanguarda paulistana. Eu quis montar uma banda que pudesse. Tinha um pezinho ali, daí assim, o Neocínicos foi isso, né, cara? Era uma turma muito bacana ali, da Vila Alpina, eles eram incríveis e assim, abertos a gente dialogar em cima de poesia e tal, e daí eu musicava uns poemas do Leminski, daí era uma banda muito cabeça, assim, era muito cabeça, mas era uma delícia, cara, as letras, era uma delícia compor de madrugada, assim, fumando um. E daí ia a pé até a Vila Alpina de São Bernardo, chegar lá e mostrar a música, e eles, vamos lá e tal. Era, cara, uma delícia, bicho. Eu comecei lá nessa banda, tocava guitarra, base, assim. Era muito legal, bicho. Mas daí realmente começou a ficar meio cabeça, assim. O George, dos Cães Vadios, falou: Ó, Tandem, tem que voltar pro rock, né? Vamos montar uma banda de rock and roll, né? Afinal de contas, você é do ABC. E daí ele me levou até o Baldão Bar, onde a gente montou os Devotos de Nossa Senhora Aparecida, com Roberto Diez nos teclados, Dani Rota na guitarra, eu no contrabaixo. E daí eu comprei o meu baixo, o meu Golden, baixo medíocre, abaixo da linha da mediocridade. Um baixo adaptado, se assim, era um baixo péssimo. Os captadores eram captadores de guitarra adaptados, uma vergonha, assim. Se tem alguém da Golden assistindo isso aqui, putz, cara, que vergonha aquele instrumento. Eu tenho ele até hoje, cara, eu tenho ele até hoje, mas o Diez não, desculpa, o Tiguez, ele mexeu nesse baixo, ele mexeu no braço, nas tarraxas, na ponte, na captação, nos potenciais, ele mexeu em tudo. Só ficou o corpo. E eu tenho esse baixo até hoje, com o maior carinho eu tenho ele. Mas assim, daí montei os Devotos, daí eu falei assim, cara, quer saber, meu? Isso vai dar certo, hein, bicho? O nome da banda ajudou muito, né? E eu tive uma sorte, assim, eu era muito ligado à esquerda, né? Eu tinha uma namorada nessa época, ela trabalhava com Jair Meneghel, da CUT. E daí o primeiro show que a gente fez, assim, foi um show para um candidato a vereador do PT. A gente fez o show. Foi muito louco isso. E daí a gente estava pronto para fazer a coisa acontecer, assim. A gente levou muito a sério. O Diez era um cara muito sério nessa hora, assim. O Dani, para variar, ficou doidão, acabou saindo da banda, entrou outros caras e tal. E daí eu fui convidado para ser curador de um festival para salvar a Represa Billings. Veja só, era o Partido Verde de São Bernardo. Vamos fazer um festival. Você é da música, você faz o line-up. Eu falei, opa, deixa comigo. Foi uma delícia, né, cara? Porque daí eu chamei Mercenárias, Akira S., Kid Vinil, The Fala. Foi foda, foi uma delícia, foi demais. Os Devotos tocaram. Esse festival acabou proporcionando assim uma ideia de que a gente podia tocar no circuito paulistano. E daí a gente foi fazer a estreia no Ácido Plástico, que era uma casa muito louca, era uma igreja, né? Então os Devotos estrearam numa igreja, ia
Perfeito.
ser o máximo. Isso marca a estreia da banda, que é essa sexta-feira de 86. É, na verdade, uma semana antes a gente tocou no Madame Satã, assim, um show surpresa, mas o oficial mesmo foi no Ácido Plástico na semana seguinte. E daí a gente começou a tocar em todos os lugares possíveis, todos os clubes de rock, todos os festivais possíveis. A gente começou a tocar muito, tocou muito na TV Cultura. A TV, eu tinha um amigo lá que abria a porta da TV Cultura, tocou em todos os programas da TV Cultura. Eu não entendia como eles deixavam, porque a gente era muito crítico da Igreja Católica, e a TV Cultura é muito careta, né? E daí, assim, a gente começou a tomar um impulso, assim, começou a tomar um vulto, e ficou muito conhecido no underground paulistano. Começamos a tocar em outros lugares, então a gente ficou bem em evidência, assim, sabe? A banda tinha, apesar da banda não saber tocar, tocava muito mal, a gente tocava mal, cara. Eram músicos ruins, assim. Mas a gente estava aprendendo, né, cara? E assim, eventualmente pintava um músico bom, mas aí ele não ficava muito tempo, o Pan tocou com a gente. Mas, pô, ele tocava com o Boccato, ele tocava com a gente e ficava, tipo, frustrado, que a gente não sabia tocar direito, né? Demorou pra gente aprender. Eu acho que a gente só foi aprender em 89 mesmo. Mas aí até então a gente já tinha aprontado muito, assim, sabe? A banda já estava muito ensaiada. Então, apesar da música ser limitada tecnicamente, a gente estava muito ensaiado, então a gente não errava. Então é aquela coisa do punk rock, cara. Ué, Buzzcocks era isso. Sex Pistols era isso. Ninguém era virtuoso, mas sabia tocar, quer dizer, aprendeu a tocar. Aprendeu a tocar. Quatro notas, cinco notas, mas aprendeu a tocar. Então, muito ensaio. Tive uma época que eu montei um estúdio na casa dos meus pais, bicho, que tortura, como eles aceitavam isso, impressionante. E daí a gente ensaiava muito, ensaiava todo dia, assim, era uma coisa louca, cara. Eu já tinha fechado o consultório, falei, desisti da odontologia, sabe? Eu falei, vou levar isso até o fim, cara. Muito louco, cara. Devotos foi uma coisa assim de dedicação e insistência mesmo.
Entre muitas características que eu vejo no Devotos, eu queria comentar de uma delas, né? Que tanto no primeiro dia.
Duvido.
Aqui. Obrigado, cara.
Tá tomando o quê? Tô tomando
A água.
vodka.
Não, minha água.
É, eu tomei água, lógico que é vodka.
Uma das
Vodka.
características que eu vejo aí no Devotos, cara, é que já tinha uma gravação de Minha Fama de Mal, né?
No segundo.
O segundo,
É, no segundo.
Minha
Minha
Fama
fama
de
de mal
Mal.
é no segundo.
Uma influência aí da Jovem Guarda e também tem uma música chamada Jovem Guarda, né?
Esse é do
É.
disco Osciloscópio, eu acho.
Osciloscópio,
É.
né? É.
A Jovem Guarda marcou muito, entende? Ela foi muito marcante para mim. Então, quando eu podia chegar perto, eu não hesitava. Eu tive um programa, quando foi 2000 e sei lá quanto, as entrevistas, entrevistei o Erasmo. E daí eu pedi para ele se eu podia gravar Minha Fama de Mal. Ele e o Roberto deixaram, cara, a música é dos dois. Os dois permitiram. É raro isso. Eles são muito criteriosos, né? Em 2002, assim, eu já era um DJ conhecido, né? Eu já tinha apresentado o acústico do Roberto. Então, eles sabiam quem eu era, né? E eles foram muito legais de deixar a gente gravar isso. Mas o primeiro disco já é uma coisa. O primeiro disco era composto das primeiras músicas dos Devotos. muito para o lado Psycho Billy, muito para o rock and roll de zoeira, assim, sabe? Muito próximo do TNT, ou então próximo do, sei lá, dos Raimundos, assim. Era um rock muito de zoeira, assim. Demorou para sair esse disco, na verdade, né? Esse disco tinha saído antes, sairia antes. A gente estava para assinar contrato em 1990. Tá tudo certo, cara. E daí veio o Plano Collor com a Zélia Cardoso de Melo e arruinou todos os sonhos dos brasileiros. As pessoas não sonhavam mais, elas só tinham pesadelos. E um dos pesadelos foi o fato de que o nosso contrato foi colocado na geladeira, não teve contrato. Também, depois, no mesmo ano, pintou a MTV, daí eu salvei a lavoura. Mas o disco mesmo só foi pintar o convite em 93. Foi do Mayrton Bahia. Ele montou a gravadora dele, a Radical Records. Ele falou: grave o que você quiser. Oh, que legal. E daí foi isso que a gente fez. A gente gravou um disco, foi lançado em janeiro de 94. Eu lembro que eu tinha ido para a Globo. Eu estava apresentando o Hollywood Rock. Cara, loucura, bicho. Chegou o Maíto com as primeiras cópias para mim, assim, CDs, assim. Saiu, saiu. Falei, cara, que demais. Deu um para o Boninho, dei um para um outro cara lá, não lembro nem o nome dele. E tem um para neta do Roberto Marinho. E daí, no dia seguinte, o Boninho chegou e falou assim: você deu aquele disco para a neta dele? Você é louco, cara. Eles são muito católicos. Eu falei: foda-se. E assim, eu acho que a menina gostou do disco. No dia seguinte, ela estava lá, tipo assim: ai, que demais, são. Espera, acho que o avô não ouviu.
Talvez não tenha
Aquele
ouvido, né?
disco que era. Aquele disco que tinha umas letras, né? Era uma coisa meio louca, né?
Eu
É.
acho, Thunder, que em seguida, né, eu vejo ouvindo as coisas que você fez com essa banda, eu acho que você nunca perdeu nunca perdeu a inspiração, vamos dizer assim, porque mais à frente você tem uma parceria com André Abujamra, né, Se Eu Fosse Ela. Eu acho essa música, cara. Aliás, eu sou fã do André Abujamra, eu tenho muita coisa dele aqui, tenho as Mulheres Negras, né? Esses dias mesmo eu entrevistei o filho do André Kisser, que fez uma música com ele. E, cara, eu acho, assim, as coisas que ele se propõe a colaborar sempre são ali assertivas, né? Vai dar o que a música precisa, né? É impressionante.
Se Eu Fosse Ela é uma música que ele já tinha feito com o Gor, que eu acho, aquela banda punk dele, e ele falou assim: eu pedi uma música para ele e falou assim: meu, essa música é a cara dos Devotos, faz. E a gente gravou essa música no osciloscópio. Quando a gente foi gravar o último disco, que é de 2016, que é o Audio Generator, eu liguei para o André, falei: André, preciso de uma música, um disco novo, faz. Ele assim: Vander, me dá 15 minutos, eu vou tomar um banho. Tá bom, tudo bem. Passou meia hora, ele me liga: Vander, vai no seu e-mail, a música tá lá. Como assim? Eu compus no chuveiro, daí eu já gravei e mandei para você. A música se chama Sujo.
Genial.
Ele foi no estúdio com a gente, gravou com a gente. Fofo, lindo, maravilhoso. O André é uma figura assim, cara, muito especial, cara. Ele é muito especial. É talentosíssimo, prolífico ao extremo, né? O cara vai em todas, milhão de bandas, né? E sempre, sempre estende a mão, assim, impressionante. Muito, muito foda, André.
Eu gosto também dos nomes, né, das bandas que você tem, né? Teve e tem. Além de Devotos de Nossa Senhora Aparecida, nós temos aí a pequena minoria de Vândalos, que é acho que o nome do disco, né? Que é
É o nome do disco.
um termo que ficou muito falado poucos anos atrás por conta de,
É.
enfim, de diversas situações. Nesse disco a gente tem uma gravação da música chamada A Obra, né? Que é da banda Sexo Explícito, não é?
Isso, lá de Minas Gerais.
Lá de Minas Gerais, que é um disco que está completando, tem a minha idade, está completando 35 anos esse ano, né?
Sim.
E eu adoro esse disco e achei essa escolha da música à obra é um golaço.
Esse disco Pequena Minoria de Vândalos é muito influenciado pelos anos 80.
Sim.
Eu ouvia. Eu sou apaixonado pelo pós-punk, né? E Sex Explicit era uma banda que tocou muito com os Devotes, lá nos anos 80. A gente fez muitos shows juntos. Nesse festival da Bings, por exemplo, tava lá o Sex Explicit. E eles vinham tocar no Retrô e a gente fazia um show deles, e eles iam nos nossos. E a gente se encontrou muito, assim, eu adorava o som do Sex Pistols, o Rubinho era uma figura, né, bicho? Que figura. Amigo de todos ali, o Mário. E o John, né, com aquela mão direita dele, que era um absurdo, né, bicho? Um absurdo. Depois a gente ficou muito mais amigo, porque a gente ficou hospedado no mesmo hotel em 94, quando eu fui para o Rio fazer o TV Zona, eu morei num hotel. E foi quando eles foram gravar o disco. Aquele disco o segundo disco da banda. Eles foram gravar e ficaram no hotel. Então a gente ficou muito amigo, porque a gente se via muito. Depois disso a gente se encontrava sempre. Eu levei eles no meu programa na Manchete, lá em 97. A gente saiu para andar de kart, ficou muito amigo. E daí na hora de gravar, cara, eu pensei nessa música, porque eu adorava a banda, eu adorava essa música. Eu falei. Só que eu queria fazer uma coisa mais pós-punk. Daí eu falei, cheguei para os caras da banda, que são os cobras, assim. E olha, eu quero um baixo dodecafônico. O Boni é um cara que toca na Patife Band. Ele falou assim, deixa comigo. E daí eu falei, cheguei para o Brito e falei assim, eu quero um solo de piston, como se você fosse o James Chance. Ele, deixa comigo. E assim, foi muito fácil fazer aquele som. E é o primeiro single do disco, na verdade. Tem várias colaborações desse disco. A segunda música eu gravei inteirinha nesse computador que eu estou falando com você aqui, com a ajuda do Guilherme Ozzo, o Wild Chicken, e a letra é do Rodrigo Carneiro, dos Mickey Junkies. E aí eu fui chamando várias colaborações. Então, tem colaboração do Guilherme Held, que tocou comigo nos Tarântulas, tem colaboração da banda Bike, que conheci lá nos anos 2017. Fizemos um som super psicodélico, que é a faixa mais longa do disco. Top. Tem várias participações interessantes. Eu fiz um som com o Felipe Pagani, que foi o cara que fundou comigo os Tarântulas, mas ele mora em Londres. Mas ele veio passar uma época aqui. Ele falou assim, vamos gravar uma faixa para o meu disco. Vamos. A gente chamou o Rodrigo Saldanha. E daí a gente fez um som na hora, ali, um punk rock, assim. Então o disco foi em cima disso, sabe? Foi a gente estava passando, foi em 2019 que comecei. Imagina que daí chegou a pandemia, né, cara? Daí foi foda de gravar e foi muito difícil de lançar. Esse disco só fez um show de lançamento para amigos no Red Star Studio. E eu nunca lancei esse disco. É um disco que não nunca fez um show com ele. Eu lancei quatro primeiros singles, que eu fiz videoclipes, dirigi os videoclipes, e ficou restrito a esse mundinho da internet aqui. A gente nunca mostrou esse disco em show. Louco isso, né?
Quem sabe não rola, né?
Quem sabe?
O Thunder, para a gente encerrar o nosso papo, a gente começou falando, citando a gentileza da Lucinha Turnbull de fazer essa ponte, e quando eu entrevistei ela, ela comentou que você tem um duo com ela.
Thunder and Turnbull. Eu
Isso.
tenho várias duplas. Eu tenho Thunder and Turnbull com a Lucinha, que é uma delícia de fazer. Tem uma dupla minha com o Tata Aeroplano, que a gente só canta músicas do Júpiter e Maçã. Eu tenho um trio com o Fábio Taliaferri, que era do Rumo, e o Mário Manga, do Premier, que é o Versões Brasileiras. Então, eu estou ampliando para melhor atendê-los. No fim das contas, é isso. Devotos faz shows eventuais. Então, eu não paro, cara. Eu não paro, assim. E essa dupla com a Lucinha foi uma coisa muito louca. Ela veio depois que eu dirigi um documentário sobre ela. É um mini-doc. Está lá na UOL. Dá para assistir. E a gente ficou mais próximo. Daí foi inevitável. A gente começou a tocar violão. E daí, ah, vamos fazer uma dupla. Fizemos vários shows. Mas é sensacional, cara. É muito bom tocar com ela, cara. É muito bom tocar, cara.
Com certeza. E onde que a gente pode encontrar você aí nos próximos momentos aí, nos próximos dias, próximas semanas?
O podcast chama Podcast do Thunder. Você, se der um Google, você acha. Ele está hospedado no Music Thundervision, que é aquele programa que eu faço os vídeos e tal, que está parado, por sinal, porque a produtora está pedindo um tempo. Mas está rolando agora o Podcast do Thunder. Vocês me acham em todas as redes, né? Então, eu estou no Instagram, no Twitter, que virou X. Eu estou no Blue Sky. Eu estou no cu. Eu estou no cu. Eu estou no Facebook. Então, assim, é facinho me achar. E a gente troca uma ideia sempre. Eu adoro fazer as postagens, eu me dou muito bem com isso. Eu, quando eu não estou tocando, eu estou pedalando. Recomendo a todos subir em cima de uma bicicleta. Você mora no Rio, né?
Eu moro no Rio, mas vejo sempre você pedalando, às vezes 50, 60 quilômetros. Eu falo, meu Deus, como é possível isso?
Hoje foram 84
Olha
quilômetros.
aí, cara.
É uma delícia pedalar, cara. E você mora no Rio, cara, é mais fácil ainda. Tem outras facilidades no Rio de Janeiro. São Paulo é cheio de ladeira. Eu moro em Perdiz, é só ladeira. É, vai pedalar, mano. É bom para você e é bom para todo mundo. É bom para o planeta.
Tá certo. Thunder, eu quero te agradecer o nosso papo. Quero sugerir ao pessoal que está assistindo que dê uma lida nesse livro aqui. Esse livro tem tudo o que vocês precisam saber sobre o Thunder, não só no campo da música, né? Isso que é importante, né, Thunder? Não só no campo da música, não só no campo da MTV. Enfim, tem a tua história, todos os lados da sua história. E eu acho uma baita leitura para quem, assim como eu, se interessa por música e tem você como uma referência, tanto nas entrevistas como nos programas, enfim, como nas coisas legais pra caramba que você fez ao longo da tua carreira, cara.
Eu queria agradecer ao Mauro Betti, que me ajudou a fazer esse livro, e ao Leandro Yamin, que fez as entrevistas. Sem eles, talvez esse livro não tivesse acontecido. Foi uma grande saga fazer esse livro, e ele ficou pronto, no começo da pandemia. E daí o Guilherme, o editor lá da Globo Livros, falou assim: quer lançar do mesmo jeito? Eu falei: quero. Ele foi lançado em abril de 2020, velho. Então foi foda, porque as pessoas eu não podia ir na TV divulgar, não podia divulgar direito. Então foi um livro que ficou um pouco à margem. A boa nova é que ele, acho que ele vai para a telona. Essa é a
Uau, que
boa
maneiro,
nova.
cara.
Essa é uma notícia interessante.
Que
Como um
maneiro.
carioca, como roteirista, LG Baião.
Que legal.
Pois é, estamos aí em andamento com esse projeto já.
Muito legal. Tandra, eu espero um dia ter a oportunidade de tomar um café ou uma água contigo. Quando eu estiver em São Paulo,
Claro.
já estou marcado com a Lucinha para a gente se conhecer também pessoalmente. Então,
Boa.
vamos bater um papo e nos conhecer.
Combinado, amigo.
Falou? Muito obrigado.
Juízo, hein? Paz e amor.
Paz e amor para nós.
Valeu.